poste no meu caminho. Os desafios no cotidiano do deficiente visual.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso podcast Tem o Poste no Meu Caminho. Eu sou a Daiane Cristine e ao meu lado, meu grande amigo Giovanni Oziro. E aí, Gel, tudo bem?
Oi, Dai. Oi, pessoal. Tudo bem com você? Nosso programa de hoje, mais uma vez, né? Com um tema super interessante, né, Dai?
Sim, nossa, muito interessante. E temos uma convidada super especial que vai incrementar, assim, o nosso programa de um jeito maravilhoso. A nossa convidada, Viviane Queiroz. Seja muito bem-vinda, Viviane. Viviane é consultora de audiodescrição, formada pela Universidade de Brasília também. Seja muito bem-vinda, Vivi. Sinta-se em casa.
Oi, gente. Boa noite, Gel. Boa noite, Dai. Muito obrigada por vocês terem me convidado para esse podcast. Para mim é uma honra muito grande participar desse programa, né? Eu fico muito honrada, fico muito feliz, né? E, né, o que nós vamos falar é um tema, assim, que eu amo falar, né? Eu me especializei na audiodescrição, então eu estou muito feliz mesmo de participar. Muito obrigada pela oportunidade.
O prazer é todo nosso, Vivi, de ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E como a Vivi falou, nosso tema de hoje é audiodescrição e deficiência visual, né? Nós vamos falar da audiodescrição, como é esse processo, né? Como ele funciona e o que tem a ver, né, a audiodescrição com a pessoa deficiente visual. Afinal de contas, o que de acha é essa audiodescrição?
Exatamente. É muito importante, é um tema super relevante, né? A audiodescrição. Para começar o nosso papo, nossa troca aí de experiências, conversas, Vivi, eu gostaria de saber de você. O que é a audiodescrição? Como funciona? Define aí pra gente, pra quem não conhece, o conceito de audiodescrição.
Então, a audiodescrição é uma modalidade, é uma tecnologia assistiva, em que filmes, programas de televisão, imagens estáticas, figuras, fotografias, são descritas geralmente para pessoas com deficiência visual, mas também existem estudos que já afirmam que pessoas idosas e pessoas com autismo também usufruem desse recurso tecnológico acessível. É uma modalidade de tradução também, né, que transforma imagem em palavras. Em resumo, seria isso. E, no caso, de acordo com o GPAA, que é o Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, foi lançado à época pelo Ministério da Cultura em 2016, foi escrito por professores, doutores, pessoas voluntárias, de forma voluntária. Esse guia foi escrito com base em pesquisas, né, de campo, pesquisas de estudos de caso com os próprios deficientes visuais. Ele descreve assim: audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual de natureza intersemiótica que visa tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual. Trata-se de uma locução adicional roteirizada que descreve as ações, a linguagem corporal, os estados emocionais, a ambientação, os figurinos e a caracterização dos personagens. Em resumo, a audiodescrição, ela é a transformação das imagens em palavras, né? E geralmente são feitas a partir de um roteiro a partir desse roteiro, a gente consegue traduzir as cenas, né? Tudo que está acontecendo, por exemplo, num filme que está sendo exibido no cinema, em palavras. Então, está acontecendo lá uma cena do filme em que aparece uma pessoa que está correndo, eles estão correndo, conversam, os dois personagens, e aparece um terceiro com o revólver na mão. Ele tira o revólver da mão, de uma gaveta, por exemplo, e atira, do nada. Aí você pergunta, de onde veio esse tiro? Para quem não está enxergando, a audiodescrição nesse momento é importante. Então, como vai funcionar a audiodescrição dessa cena que eu acabei de descrever para vocês? Temos dois personagens que estão brigando e um terceiro aparece, tira um revólver da gaveta e atira. Então, são coisas que fazem com que a pessoa com deficiência visual possa entender, compreender o que está se passando na cena de um filme ou numa fotografia, né? Hoje em dia a gente pode ver audiodescrição, é uma modalidade nova, mas a gente pode ver em vários espaços, né? Assim, a gente pode ver até nas redes sociais, está crescendo muito, né? A hashtag aí para todos verem, para cego ver, hashtag deficiência visual, inclusão, várias hashtags que você pode colocar nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, para fazer a descrição das fotos, né, do que está acontecendo, das expressões faciais dos personagens. Então, é isso. O processo da audiodescrição é geralmente é um roteiro que é escrito por um profissional da área da audiodescrição. Geralmente, essa audiodescrição entra entre um diálogo e outro de uma cena. A gente consegue, passa para o consultor, né? Depois que esse roteiro é escrito, pelo audiodescritor, ele passa para o consultor e o consultor avalia se está adequado, né? Geralmente, o consultor tem que ser pessoa cega ou com baixa visão, então ele vai ver se ele está compreendendo, se está de acordo com as diretrizes, né? Do guia de acessibilidade. E a partir daí vai para o mercado, vai sendo transmitido aí para todo mundo. E, inclusive, eu tenho um trechinho aqui de um vídeo de uma pessoa que eu vi no YouTube que tem audiodescrição e eu posso mostrar aqui para vocês entenderem melhor.
Pequena Lu,
estou tentando engravidar.
Lê no celular.
Mas não contei ainda pro boy.
Olha séria para a câmera.
Continuo tentando. Moça, perdi tudo aqui.
O nome Joe em variadas cores e estampas. Ao fundo, uma foto de Giovanna Eubank. Uma fita adesiva onde está escrito Pequena Lua encobre o nome de Joe.
Amores do Joe! Nossa, que honra falar isso, hein? Eu ainda tô um pouco anestesiada que eu tô aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Pequena Lua. Sou psicóloga, digital influencer e produtora de conteúdos de humor. Muita coisa, né? Bom, gente, hoje eu vou tomar conta por um dia do canal da Gio, porque ela está de licença maternidade junto com a sua família maravilhosa,
bebê.
Que eu vou aproveitar para tietar. Eu sou muito fã, principalmente das crianças. Eu amo e acompanho. Bom, eu sou a Pequena Lu, mas quem tá aqui hoje com vocês?
Pega uma folhona de papel enrolada e a traga com um cigarro.
É a Pequena Ro. Robertinha, para quem não conhece, ela é um quadro que eu faço no meu Instagram, que faz muito sucesso, que é o Tapa da Pequena Ro. Meus seguidores me mandam perguntas no Instagram e eu respondo eles de uma maneira mais sincera, a Pequena Ro, a Robertinha. E aí eu dou conselhos amorosos, ajudo no desabafo. E hoje eu vim fazer isso, responder às perguntas de vocês. Mas antes de começar, para você que está assistindo aqui,
traga o rolo de papel.
Já se inscreve, dá o seu like e não esquece de ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Vou começar com a primeira pergunta.
Pega o celular.
E olha só, não falo nomes.
Letreiro,
tá?
Ela faz o mistério dela.
Não dá problema para vocês, porque a minha vontade é explanar. É explanar.
Nossa, Vivi, perfeito, muito interessante, porque
Você explicou tão bem e aí você colocando esse exemplo fica melhor ainda para o nosso ouvinte compreender, não é mesmo, Gel?
É verdade. Nossa, é perfeito, né? É um vídeo assim que ilustra bastante esse processo, né, da audiodescrição. E Vivi, como é que foi sua primeira experiência com a audiodescrição?
Então, a minha primeira experiência foi no filme Tropa de Elite. Eu assisti o filme com audiodescrição. Foi muito interessante, porque eu não conhecia, né? Eu assisti, eu já era um adolescente, eu já tinha uns 16, 17 anos, e atualmente eu tô com 24. E assim, eu fiquei encantada, né? Assim, eu fiquei impressionada porque eu não conhecia. Na minha infância, no início da minha adolescência, não se falava em audiodescrição. Apesar das pesquisas aí existirem em meados de 2000, já falava-se em audiodescrição, já tinha acadêmicos estudando sobre o assunto. Mas a gente não tinha uma referência ainda, a gente não tinha uma diretriz, cada um fazia do jeito que dava. E aí a gente realmente se falou nisso depois da Lei Brasileira de Inclusão, né, da LBI, que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se falou nessas questões da acessibilidade, de tecnologia assistiva, da audiodescrição, que veio à tona, né? E veio, inclusive, como profissão, né?
Eu imagino que para você tenha sido bem surpreendente, né? O seu primeiro contato com a audiodescrição nesse filme, né, Vivi?
Sim, sim, exatamente. Foi muito surpreendente. Eu fiquei encantada. E é um filme de ação, né? Como vocês sabem, é um filme de ação. Acontece muita coisa, é muito tiroteio, muito corre-corre.
Verdade.
E assistir esse filme com audiodescrição foi, assim, impressionante. O mais impressionante ainda foi que, nesse filme, quando eu virei consultora, eu vi que a audiodescrição não era de boa qualidade, não era da melhor qualidade. E a gente meio que reformulou o roteiro escrito pela pessoa que fez a audiodescrição, analisando, né, os pontos positivos e os pontos negativos da AD, né, que é a sigla que a gente dá. Quem trabalha com isso chama de AD. E é muito interessante perceber isso, né? Que a gente vê que, por exemplo, existe a audiodescrição, que é uma... é uma modalidade, né, de tradução, é uma tecnologia assistiva, um recurso de acessibilidade. Então, tem uma técnica, tem uma orientação que é sugerida, porque, na verdade, esse guia, esse GPA, ele é uma sugestão de orientações pontuais para se realizar uma boa audiodescrição, né? Mas existem, assim, audiodescritores que seguem algumas diretrizes diferentes, mas o guia foi um marco na nossa história, porque ele é um orientador que é a primeira vez que é usado, assim, do Brasil mesmo, né? Porque a gente usava o modelo americano e o modelo espanhol, e agora nós temos o modelo brasileiro.
Olha só.
Que bacana, é bem diversificado, então, né?
Sim, é bem diversificado, depende da cultura.
Depende muito, né?
De vários aspectos. E esse guia é baseado em pesquisa de campo, estudo de caso, avaliação de audiodescrição, de pessoas cegas. Então, como eu estava falando, a audiodescrição e existe uma diferença entre a audiodescrição e a descrição, porque a audiodescrição é roteirizada, é uma equipe que trabalha. E a descrição, todo mundo pode fazer. Independente, né, a descrição eu posso fazer para você, você pode fazer para o Giovanni. Enfim, a descrição é algo que não exige tanto
tanta técnica
como a audiodescrição que vai ser exibida num produto, que vai ser vendida, que vai ser expandida, né, para as pessoas com deficiência visual.
Então, Vivi, nossa, muito bacana, né? Todo esse conhecimento que você está compartilhando e nos trazendo, e a gente está aprendendo muito com você. Mas falando da sua experiência profissional na atuação de consultoria de audiodescrição, desde quando você trabalha e como foi esse processo para você até aqui, até o momento da sua carreira?
Eu me tornei consultora assim que eu entrei na universidade, né? Eu prestei o vestibular para letras, inglês, na Universidade de Brasília. No meu primeiro semestre da graduação, eu fui convidada por uma professora da universidade, à época ela era coordenadora do meu curso, para participar do grupo de pesquisa que ela tinha, que era de inclusão e acessibilidade, chamado Acesso Livre. E era um grupo de extensão. As pessoas que participavam desse grupo, ou eles eram bolsistas, né, eles ganhavam uma bolsa para fazer publicação de artigo científico, ou então faziam para ganhar as horas complementares, né, que precisava para se formar. E eu entrei nesse grupo e eles falavam sobre audiodescrição. Foi interessante porque eu entrei já com essa responsabilidade, né, de ser consultora. Eles queriam já que eu fizesse a avaliação dos trabalhos que eles faziam, dos roteiros que eles construíam. E eu já entrei assim com aquela responsabilidade total, e eu não fazia ideia do quão era importante o meu trabalho, o tanto que eu precisava de fazer um bom trabalho, de ter estudo para isso. E foi um processo de aprendizado, porque eu tive que aprender sobre o guia, né, de audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos. Eu tive que aprender o que era de fato a audiodescrição, como que era o processo da confecção dos roteiros, a técnica. Eu precisei estudar também a técnica cinematográfica, o que era plano de fundo, plongé, contra-plongé, que são termos na área do cinema. Então eu tive que estudar essa parte para poder entender, para poder fazer o meu trabalho. E no início, quando eu comecei, eu ia muito pela opinião das pessoas. Eu ia, assim, pelo que a maioria dizia, né? A maioria dizia que estava bom e eu falava que estava bom também. Até que o meu professor puxou a minha orelha. Ele me deu uma bronca e falou: não, negativo, você tem que estudar, você tem que entender com seus próprios olhos, com sua própria opinião. E aí, a partir daí, eu fui estudar os termos cinematográficos, eu fui estudar o guia todinho, fui ler, fui fazer pesquisa, fui assistir filme com audiodescrição, que eram modelos, né, para conseguir fazer esse trabalho bem feito. E aí publiquei artigos e fiz todo esse processo, né? Eu já publiquei um artigo falando sobre quais as competências que um audiodescritor e um consultor deve ter. E tudo aconteceu nesse grupo. E a partir daí, eu fiz trabalhos fora também da universidade, remunerados mesmo. Eu fui do Festival de Cinema de Brasília. Participei 3 anos consecutivos como consultora de audiodescrição desse festival. Então foi assim, uma experiência para mim maravilhosa, e que já me trouxe, assim, algumas recompensas muito boas.
Excelente, Vivi. Nossa, que rica, né, dar essa experiência.
Nossa,
que a Vivi está trazendo para a gente hoje.
É verdade, Gel. Riquíssima.
Né? Inclusive, Vivi, eu tive a oportunidade de acompanhar uma live sua recentemente, em que você falava, né, sobre esse processo de audiodescrição, você e um professor, né, um audiodescritor. E eu achei muito interessante, porque em determinado momento vocês falavam, né, justamente dessa questão de audiodescrição, prioritariamente ela ser voltada para as pessoas com deficiência visual, mas que agora ela abre possibilidades, né, ela abre portas também para outras pessoas com outras deficiências e também com outras limitações, né, às vezes pessoas idosas também, que têm uma certa dificuldade já, né, de acompanhar filmes, até no cinema mesmo, né, eu achei isso fantástico, achei muito legal.
Eu também acompanhei, nossa, realmente é um trabalho incrível, fascinante. E teve até um momento, Vivi, na live, que vocês explicam a questão da subjetividade, né? Porque, assim, numa audiodescrição, não é feito, assim, da pessoa ficar descrevendo a sua opinião pessoal, né? Assim, por exemplo, o homem bonito entrou na frente do carro. Não coloca adjetivos, né? Então, assim, é uma das coisas que me chamou bastante atenção também, porque é bem neutro, né?
Então, a audiodescrição, eu costumo falar que não existe neutralidade, né? Tem algumas linhas de pesquisa de audiodescritores que afirmam que ela tem que ser neutra, objetiva, não pode ter interpretações, não pode ter inferências, mas é como eu disse também na live, uhum, que eu participei. O ser humano não é neutro. Nós não somos neutros. Nós interpretamos a partir do momento que a gente resolve acordar. A partir do momento que a gente acorda, a gente interpreta. A partir do momento que a gente começa a falar, quando está na primeira infância, a gente está interpretando. Então, não tem como a audiodescrição ser neutra. Mas a gente precisa que o ouvinte da audiodescrição, o espectador, ele tenha a capacidade de construir a sua própria imagem mental daquilo que está sendo escrito. Então, por exemplo, eu estou descrevendo um homem que eu considero bonito. Aí vamos dizer, ele é alto, branco e é magro. Né? Um homem alto, magro, tem cabelos lisos e é branco. É uma beleza, né? Vamos supor que eu considere como belo, só que eu não vou falar que é um homem belo, alto, não. Eu vou falar que ele é alto, branco, magro e tem cabelos lisos. E aí a pessoa vai ter na mente dela se isso é o ideal de beleza para ela, né? Mas é a mesma coisa que uma pessoa que enxerga, um enxergante, ele vai ver, né? Ele tá vendo ali uma imagem de alguém, desse homem, por exemplo, e ela vai... De cara, ela já vai olhar e já falar, esse homem é feio, ou ele é bonito pra caramba. Então, a pessoa cega, ou com baixa visão, ou quem estiver ouvindo a AD, ela tem que ter essa inferência dela própria. Então, o que a gente tem que fazer é tentar educar, né, a pessoa com deficiência, ou quem estiver ouvindo a audiodescrição, para que ela mesma possa ter a própria opinião dela. E aí a gente tem que se policiar nesse sentido. Mas, assim, existem, por exemplo, audiodescrição de imagens estáticas, a gente consegue fazer isso, usar mais da nossa liberdade poética, da nossa sensibilidade, da nossa interpretação. A gente pode colocar ela um pouquinho mais aflorada, né? Mas, em geral, em roteiro de filmes, principalmente de programações, a gente precisa ter esse cuidado. Mas isso não significa que a gente não interpreta, né, na hora de fazer o nosso trabalho.
Entendi, Vivi. Muito obrigada pelo esclarecimento e Foi bem explicativo tudo que você trouxe, né? E é bem importante isso que você ressaltou mesmo. O importante é o ouvinte, a pessoa que está ouvindo, ela ter a própria percepção, né? A própria interpretação dela. E isso é bem importante mesmo.
E o legal disso que você falou, Vivi, achei muito legal quando você disse que não existe uma audiodescrição neutra, vamos dizer, né? Por mais que o audiodescritor ele tente descrever da forma mais objetiva possível o que ele está vendo, da forma mais fiel, é necessário que ele traga o que ele está... a emoção que o filme está transmitindo.
É,
eu acho que ele tem que ser fiel não só no que ele está vendo, mas o que, que aquela cena está transmitindo, né? O que, que ele sente que aquela cena está... Aí que entra a expressividade do audiodescritor, né? Eu já assisti um filme em audiodescrição, né, que tinha momentos bem emocionantes que o audiodescritor ele mudava a entonação de voz, né? Ele falava de uma forma mais emocionada, de uma forma mais emotiva, né? E isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, vamos supor que você está assistindo um filme lá e está acontecendo um cara, por exemplo... Gente, vou colocar uma coisa bem dramática aqui. Por exemplo, um colega atirou e sem querer acertou o outro, e aí todo mundo começa a chorar e o cara começa. E ele está chorando. Tipo, mó sem emoção nenhuma, né?
Ah,
isso fica bem chato, né? Fica bem incongruente.
Por isso que é importante, gente, nessas horas, né, nessa cena dramática aí que você colocou, Giovanni, você colocar, por exemplo, ele está chorando desesperadamente, sabe? Você colocar advérbios, que é uma forma também de você expressar emoção, entendeu? Então, ele está chorando com um ar de desespero, porque você vai ouvir o som, né? Mas se você...
Sim.
A entonação da voz, bem que você falou, a entonação da voz... é extremamente importante na audiodescrição. Então, a partir da sua voz, como audiodescritor, o seu ouvinte vai entender aquela emoção, porque o que prevalece para a pessoa cega é a audição, é o que ela escuta. Então, a voz é tudo, né? Inclusive, tem um estudo que foi iniciado já... no Brasil, mas é muito, muito, muito subjetivo, assim, muito subjetivo não, muito sutil, acho que é um parágrafo só, que a autora fala sobre a importância da locução. Aí eles fizeram estudos com fonoaudiólogo, tipo, fonoaudiólogo para treinar audiodescritor, para poder fazer várias vozes diferentes, várias entonações diferentes, principalmente na audiodescrição de programas infantis. Você tem que ter, assim, uma ludicidade na voz. Então, isso é muito bom, isso é muito importante.
É importantíssimo essa questão da voz, da tonalidade, do som. E a mensagem que o audiodescritor está transmitindo mesmo pro ouvinte, né?
Já caminhando para o fim do nosso podcast, a gente gostaria que você falasse um pouquinho, né, dos desafios que a audiodescrição encontra hoje em dia, né, e também existe assim uma... o público deficiente visual, ele adere a esses eventos sociais como o teatro, o cinema? Existe muito, assim, muita participação de pessoas com deficiência visual nesses eventos? Eles prestigiam a audiodescrição?
O que a gente encontra, assim, nós estamos caminhando, né? Porque, como eu disse, é um processo novo, é uma profissão nova que está chegando, e assim, não existe um padrão. Por exemplo, a gente sofre muito em relação à questão da cobrança de valores. Inclusive, tem pessoas que querem ter acessibilidade nos seus eventos, que é audiodescrição, mas não querem pagar pelo serviço. E eu não sei se foi o suficiente para vocês perceberem, mas é um serviço, é uma profissão, é um trabalho. A gente estuda, a gente tem que ter várias horas de pesquisa e várias horas de experiência com audiodescrição para que a gente possa confeccionar um roteiro. E a gente vê também os produtores de filme, principalmente em cinema, porque a audiodescrição hoje está mais evidenciada no cinema. A gente percebe que os produtores, eles mandam um roteiro, tipo assim, o filme vai passar amanhã, eles me mandam hoje, eu tenho até meia-noite para fazer o roteiro. E é muito pouco tempo para o que a gente precisa. O ideal é que a gente assista o filme antes de escrever o roteiro. E muitas vezes a gente não consegue. Tem filme que a gente tem que transcrever o áudio dos diálogos para a gente ver qual o tempo que se encaixa a audiodescrição. Tem todo um processo de programação de computador. A gente usa vários programas para transformar. Aí tem que fazer a gravação da locução, da audiodescrição. Tem que encaixar ela dentro do filme para ele se tornar acessível. Ou então a audiodescrição é feita ao vivo, né? Vamos supor, no cinema, enquanto o filme está passando, os ouvintes ficam com um radinho e um fone de ouvido. E aí o audiodescritor fica numa cabine e vai fazendo a audiodescrição ali ao vivo. E enquanto o filme está passando, o ouvinte está lá escutando a audiodescrição. E geralmente a pessoa, o audiodescritor, fica ali com o roteiro. Então, é um processo que precisa ser valorizado. A gente tem muito problema em relação a valores, a preços, porque as pessoas não querem valorizar o nosso trabalho. Isso é muito forte. As pessoas ainda veem essa função como ato de caridade, como uma coisa voluntária, bonita. Na verdade, é uma profissão. Necessita de ser valorizada tanto o audiodescritor como o consultor em audiodescrição, que muitas vezes é menos valorizado ainda. A questão do público, que a gente, como consultor, como audiodescritor, a gente precisa educar as nossas pessoas com deficiência visual, porque muitas não vão, não participam, só participam se a gente levar, sabe, essa eu não quero
desvalorização, né?
Mas essa desvalorização, essa coisa do assistencialismo, sim, eu só vou se tiver lanche, se tiver comida, se for de graça. E, na verdade, como consumidor, se você for parar para pensar, como é algo que é um produto, você vai num teatro, você vai no cinema, qualquer um paga a entrada do cinema e do teatro. Por que
com certeza
as pessoas com deficiência visual não podem pagar?
Com certeza.
Então,
com certeza.
É algo que a gente enfrenta também, que é muito sério, e isso acaba nos prejudicando também, porque, consequentemente, os nossos produtores não vão nos pagar, porque o público não paga. Então, né? E, assim, se nós queremos igualdade, inclusão e que tudo seja em igualdade de condições, a gente precisa se comportar da maneira que é esperado, né? Se a gente vai no cinema, vamos pagar a entrada do cinema, como todo mundo faz, mesmo o cinema lá tendo audiodescrição. E, né? E também, uma última coisa, é a questão justamente da falta de conhecimento de quem está à frente dessas produções. Né, do audiovisual, que também desconhecem o trabalho, a importância que ele tem, na verdade, que hoje com informação, acho que todo mundo já ouviu alguma coisa falando sobre audiodescrição, né? Hoje as redes sociais aí, mas o que eu percebo é a desinformação em relação à importância do nosso trabalho. Então, por isso que a gente não é pouco requisitado pros eventos, infelizmente ainda, e também a falta de público, né, que faz com que isso se torne menos conhecido. Então, eu sempre falo que o segredo do nosso trabalho é trabalhar com o público infantil, porque é esse público que vai conseguir lotar os nossos teatros, os nossos cinemas, que os produtores nos procurem para que a gente possa fazer nosso trabalho, porque a pessoa com deficiência visual, como diz o nome, é pessoa, ela é consumidora, ela tem direito de escolher, ela tem direito de escolher qual é a audiodescrição que ela gosta, qual é a voz que ela acha melhor, ela tem direito de escolher aonde ela quer ir, se ela quer ir no cinema de uma cidade ou quer ir da outra. Porque igual aqui mesmo em Brasília só tem audiodescrição em um cinema numa localidade aqui no Pier 21, no Parque Shopping também tem. Sendo que tem cinema no Gama, na Santa Maria, no Valparaíso, mas isso. É muito pouco e é caro, é inacessível, né, assim, os preços. Então, e eu vejo que as audiodescrições, elas são feitas sem a presença do consultor. Então, acho que é um apelo que eu faço. Por favor, procurem os consultores, porque a gente está aqui para somar com o trabalho do audiodescritor, para fazer com que o produto seja de qualidade e apropriado para as necessidades das pessoas que necessitam desse recurso.
Vivi, a gente agradece imensamente a sua participação, tá? Foi maravilhoso esse debate, essa conversa que nós tivemos, né? As suas experiências que você trouxe para nós enriqueceram muito o nosso podcast. E eu reitero o que a Vivi falou, né? Ninguém melhor, pessoal, do que o consultor para avaliar se a audiodescrição está com uma qualidade boa ou não, né? Porque nós que somos pessoas com deficiência visual, nós realmente como usuários e também como consultores, né, nós vivenciamos de fato o processo de audiodescrição. Né? Nós estamos usufruindo daquilo e nós temos autonomia para falar. Né? Então, assim, agradeço muito, Vivi, a sua participação e conto com a sua colaboração em outros programas. Nós chamaremos você novamente, né, Dai?
Com certeza.
Podem me chamar.
Nossa, Vivi, aprendemos demais com você. E reforço o que o Gel falou, né? Agradecemos muito a sua participação. Foi muito enriquecedor as suas experiências, as suas vivências. E principalmente o conhecimento que você nos traz, e através do seu conhecimento, muitas pessoas agora vão ter essa conscientização, né, da importância dos consultores em audiodescrição, né, e é muito válido, assim, cada palavra que você trouxe realmente foi bem necessário. E nossa, foi maravilhoso ter a sua participação aqui com a gente. Vamos te convidar em outros podcasts, com certeza.
Eu que agradeço o convite, né, de vocês. Eu espero não ter falado assim além do necessário, porque quando eu falo sobre isso, sobre audiodescrição, se deixar eu falo a noite inteira, porque eu tenho coisas abertas para dizer, para debater, para discutir, para mostrar.
Sim. E você está muito certa. Tem que trazer mesmo, tem que falar mesmo, porque é necessário que haja, né, toda essa informação para as pessoas que não têm essa acessibilidade, essas informações, né? Então, é muito rico tudo isso mesmo.
Ah, muito obrigada, gente. Eu que agradeço muito a oportunidade. E espero, né, que mais pessoas possam aí nos procurar. E, né, de repente, é um apelo aí para que, né, nossos produtores, nossos queridos produtores, diretores, organizadores de evento, nos procurem, porque vocês precisam de nós. E o público das pessoas com deficiência visuais precisam da gente também.
Com certeza. Muito válido, né, tudo isso que você está trazendo aí pra gente. E para as pessoas terem conhecimento do seu trabalho, né? Qual é a sua rede social para as pessoas que precisam te procurar, para pedir informações, orientações? Fala aí para a gente.
Então, quem quiser me procurar para um trabalho de consultoria ou, inclusive, para trabalhos de audiodescrição e consultoria, porque eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, que eu posso contar para fazer esse trabalho. É uma equipe que realiza, né, a audiodescrição e consultoria. Vocês podem me procurar no Instagram, Vivi Santos _ Queiroz. Aí vocês podem, as pessoas podem me mandar um direct e eu respondo. Vai ser um prazer, né, contribuir para um evento, para qualquer evento que tenha a intenção de incluir, né, possa nos procurar. Eu vou ter o maior prazer de fazer um bom trabalho.
Ai, muito obrigada, Vivi. Exatamente, galera. Procure aí o Instagram da Viviane e vamos colaborar com esse trabalho tão significativo e tão importante para todos nós.
Com certeza, galera. E lembrando, mais uma vez, de sempre pedir a você que está nos ouvindo, né? Primeiramente, agradecer a audiência de você, né, agradecer o seu carinho, a sua companhia, e lembrando de não deixar de compartilhar e curtir as nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/ Tem um Post no Meu Caminho, nosso Instagram, @ Tem um Post no Meu Caminho, e o nosso Gmail, Tem um Post no Meu Caminho, @gmail.com. Mais uma vez, eu quero reiterar a importância dessa ferramenta que é a audiodescrição para todos nós, né? O quanto essa ferramenta nos dá autonomia, o quanto ela nos capacita, né? O quanto ela nos capacita, assim, enquanto seres humanos, né? Ela nos dá, assim, mais possibilidades para que a gente interaja como um todo na sociedade, né? Então, muito obrigado, Vivi, e muito obrigado a você que esteve com a gente hoje no nosso podcast. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.
Isso mesmo, galera. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, acessando as nossas plataformas digitais, o Spotify, o Google Podcast e estará sempre todos os nossos episódios. Você que perdeu os anteriores e quer também acompanhar, né? Vai ser uma honra ter a sua companhia. E agradecendo sempre a sua audiência. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada, galera. E até o próximo programa. Um forte abraço a todos vocês. E tchauzinho, galera.
Tchau, tchau, galera.
Você ouviu o podcast Tem um Poste no Meu Caminho. Apresentação, Daiane Cristine e Giovanni Alzilo.